O inquérito foi concluído nesta quarta-feira e encaminhado ao Ministério Público, uma semana depois da reconstituição do crime feita pela Polícia Civil. Segundo a perícia, o menino teria sofrido um golpe cerca de 30 minutos antes da morte. O laudo final do IML, Instituto Médico Legal, constatou que o menino foi vítima de uma hemorragia interna causada por uma laceração no pâncreas. Segundo o delegado que investiga o caso, Wagner Soares Quintão dos Santos, o padrasto da criança vai responder por homicídio qualificado.
O inquérito foi concluído hoje, foi relatado hoje, de forma já conclusiva ao Ministério Público aqui da nossa comarca de Cianorte, indicando, imputando ao investigado antes pelo crime de estupro de vulnerável com resultado morte, agora ele vai responder, pelo menos nesse momento, pelo crime de homicídio qualificado, em decorrência das lesões que foram determinadas, que foram causadas por uma agressão física, causadas por ele, né, pelo investigado.
Então, no inquérito foi comprovado que o menino sofreu violência.
A lesão que foi gerada na criança, que causou a hemorragia interna e a morte da criança, segundo o perito que analisou os autos e no local também, ele chegou à conclusão de que a morte se daria da data do momento da aplicação do golpe na criança até a sua morte, em torno de 30 minutos. Né? Então, em decorrência disso, como a criança chegou na UPA por em torno de 6h20 da manhã, daquele dia 25, nesse intervalo dos 30 minutos, nós fazemos a volta no tempo e conseguimos chegar, que seria o momento em que apenas o investigado estava na residência com a criança. Ou seja, a lesão foi causada por ele dentro da residência, onde só estava ele e a criança.
No dia 7 de abril, a perícia fez a reconstituição do crime, desde a casa do garoto, o trajeto que o padrasto fez com o menino, até a chegada na UPA de Cianorte. Segundo o delegado, a reconstituição foi importante para excluir hipóteses como a de o menino ter sofrido uma possível queda.
A reconstituição ela foi decisiva para a gente, para estabelecer esse lapso temporal, para vincular o momento da agressão, e além disso serviu também para fazer excluir algumas hipóteses de acidente, né, que ele teria relatado em interrogatório, que teria caído com a criança numa escada que dá acesso à casa da frente. Então, esse laudo serviu para excluir algumas hipóteses acidentais e determinar que foi uma agressão física e, fazendo o retrocesso no tempo aí, colocar uma estimativa do tempo em que a lesão foi causada na criança.
Segundo o delegado, o padrasto permanece preso e não apresenta nenhuma justificativa para a lesão sofrida pelo garoto. A mãe do menino prestou 2 depoimentos.
Ele permanece preso desde o dia que foi feito o flagrante, né, em relação a essa ação, que no primeiro momento, como já tinha dito, foi de estupro de vulnerável. Posteriormente, agora, estabeleceu-se outra imputação criminal a ele. Então, no momento, e agora interrogatório complementar, ele reconhece que estava sozinho na casa. Reconhece que quando a criança não havia nenhuma lesão na noite anterior, no momento anterior, até o horário da saída da mãe, e que não tem explicação, não consegue apresentar uma explicação lógica, né, para o motivo da lesão e da morte da criança. Então ele não consegue apresentar uma justificativa, considerando que a agressão foi causada no intervalo que somente ele estava na companhia da criança.
E a mãe da criança prestou depoimento?
Ela prestou 2 depoimentos, um no momento da prisão, no dia 25 de março, prestou depoimento complementar, né, para nos esclarecer alguns detalhes aqui da investigação. Falou que quando saiu para trabalhar por volta de 4h20 da manhã, 4h30, a criança não possuía nenhuma lesão corporal aparente, e que nesse intervalo, foi acionada já por volta de 7 da manhã, que estava no trabalho, foi acionada, se surpreendeu até com o ocorrido, porque não tinha nenhum indício de que essa criança poderia ser vítima de uma agressão tão intensa como foi. E, inclusive, ela mencionou que não tinha percebido, nenhum momento percebeu, nem os outros parentes, que a criança poderia estar sendo vítima de violência recorrente. Foi até uma surpresa para toda a família da criança.
A reportagem entrou em contato com a defesa do padrasto, que preferiu não se manifestar e não conseguiu contato com a família do garoto. Ainda segundo o delegado, o laudo do IML descartou a hipótese de ter havido violência sexual, mas a polícia continua investigando a disparidade com o relato dos médicos que atenderam o menino.
Nesse momento, o inquérito foi relatado com a forma de homicídio qualificado, né, pela agressão física causada pelo padrasto, mas alguns laudos ainda dependem do retorno e alguns questionamentos da perícia para verificar, ainda não está totalmente excluída, uma questão de abuso sexual. Que o laudo do IML, que analisou a criança no dia do óbito, ele tem uma contradição com relação ao que foi relatado pelas médicas que atenderam ele na UPA. Então, a gente está ainda em fase de questionamentos da perícia para que ele esclareça alguns pontos da questão de um possível abuso sexual.
O caso aconteceu no dia 25 de março. O padrasto da criança a levou até o pronto atendimento. O menino deu entrada com parada cardiorrespiratória. As equipes tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu. Letícia Tristão, para a CBN.